Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes da Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 1 de maio de 2016. Em muitos países celebra-se o Dia do Trabalhador. Bom dia para todos. Desejamos a todos os que estão connosco também um bom domingo. Transmitimos dos estúdios da Voz da América em Washington e, como habitual, aos fins de semana, na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, a onda curta são 13.630 e 17.655. Estamos também na internet. O nosso endereço é voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias da atualidade neste dia, vamos falar aqui de literatura, isto a propósito do Dia Mundial do Livro, que se assinalou há poucos dias. Depois vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um jovem angolano, chama-se Martinho Pensador. Para já as notícias, neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco está o João Santa Rita. Os empréstimos secretos do governo moçambicano vão aumentar as dificuldades económicas de Moçambique e isso vai ter consequências políticas significativas, disse a Economist Intelligence Unit, uma unidade de análise da prestigiosa revista Economist. Numa análise do impacto das dívidas secretas de mais de US$ 1.000 milhões, a Economist Intelligence Unit faz notar que a popularidade do presidente Unit, a Nyusi, e citamos, já estava baixa por causa da deterioração da situação de segurança, do aumento de custos de vida e do abrandamento do crescimento económico. A nota faz notar que o presidente faz também face ao desafio de manter a autoridade política sobre facções políticas rivais dentro do próprio partido no poder, afirmando ainda que o escândalo vai criar dúvidas sobre a competência do governo. Os analistas manifestam dúvida sobre uma possível investigação governamental, afirmando que esta será débil, já que, citamos, vários antigos governantes da administração anterior ainda têm considerável influência política. A Economist Intelligence Unit avisou também que a dívida externa de Moçambique vai valer 81,7% do produto interno bruto este ano. Anteriormente estava prevista uma percentagem de 65,3%. Na Somália, o grupo rebelde islâmico Al-Shabaab recapturou uma cidade na região de Meio Shabelle, matando 22 soldados somalis, disse uma fonte oficial à Voz da América. A Al-Shabaab diz por seu turno que matou mais de 32 soldados, incluindo um oficial de alta patente, na cidade de Runirgud, um dia depois da cidade ter caído na mão de forças governamentais. O comandante governamental da zona, Mohamed Sanai, disse à Voz da América que as suas forças caíram numa emboscada e que 8 soldados governamentais e 12 militantes da Al-Shabaab foram mortos. O comandante disse que um oficial foi ferido e está dado como desaparecido. Uma fonte oficial que pediu anonimato disse à Voz da América que as forças governamentais sofreram 22 mortos e que 10 outros estão dados como desaparecidos, temendo-se que tenham sido capturados. Testemunhas oculares disseram que os militantes islâmicos fizeram uso no ataque de um carro armadilhado e capturaram também 3 veículos militares. A capital do Iraque, Bagdad, estava hoje à beira do caos político. O estado de emergência foi declarado na cidade. Manifestantes ocupam parte da chamada Zona Verde de Segurança. Muitos legisladores fugiram da cidade e as forças militares foram colocadas em estado de alerta. Esta manhã, manifestantes liderados pelo clérigo xiita Muqtada al-Sadr continuavam a ocupar ruas em frente ao agora vazio edifício do Parlamento. Legisladores fugiram ontem após os manifestantes terem ocupado o Parlamento. Cerca de 60 legisladores, de partidos das minorias curda e sunita, fugiram para as cidades de Erbil e Soleimania, na região autónoma do Kurdistão. Alguns legisladores foram agredidos pelos manifestantes. Muqtada al-Sadr tem vindo a exigir um novo governo, mas o primeiro-ministro Haidar al-Abadi não tem conseguido introduzir mudanças porque partidos políticos têm bloqueado a maioria da sua lista para postos governamentais. A Rússia disse hoje estarem a decorrer conversações para se pôr termo aos bombardeamentos sírios à cidade de Alepo, isto depois dos Estados Unidos terem pedido que a trégua noutras partes do país seja estendida a essa cidade. O tenente-general Sergei Karolenko, que chefia o Centro de Coordenação da Rússia na Síria, disse a agências de noticiadas russas estarem a decorrer negociações para se estabelecer o que chamou de um regime de silêncio em Alepo. Kuralenko, que falava de uma base aérea russa, disse ter sido prolongado por 24 horas uma trégua num subúrbio a leste da capital e que estavam também a ser respeitados cessar-fogos no norte da província de Latakia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 250 civis foram mortos em Alepo desde o passado dia 22 de abril, incluindo 50 pessoas que foram mortas no bombardeamento de um hospital de Médicos Sem Fronteiras. O secretário de Estado americano John Kerry é esperado ainda hoje em Genebra para conversações sobre a situação na Síria. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Kerry quer o fim da violência em Alepo e o regresso de uma trégua durável em toda a Síria é uma prioridade máxima. Um carro-bomba explodiu em frente ao quartel da polícia na cidade de Gaziantep, no sudeste da Turquia, causando a morte de pelo menos 2 agentes da polícia. 22 outras pessoas ficaram feridas, disse o governador da região. Muitos dos feridos são agentes da polícia. Gaziantep é a 6ª maior cidade da Turquia, com uma população de 1 milhão e meio de pessoas, e está localizada a cerca de 55 quilómetros do território controlado pelo Estado Islâmico ao longo da fronteira com a Síria. A cidade é um centro para muitos refugiados vindos da guerra na Síria.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América. Em emissão vespertina de domingo, 1 de maio de 2016, em muitos pontos deste mundo, celebra-se o Dia do Trabalhador. Um bom dia para todos. Amigos ouvintes, recordamos também, podem escutar-nos na internet em voaportugues.com.
Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Luanda assinalou o Dia Mundial do Livro com várias iniciativas que tiveram por objetivo divulgar a literatura que se faz em Angola e também despertar os angolanos para o prazer da literatura. Nos próximos minutos vamos ficar com um dos autores angolanos que se bate por incutir nos angolanos em geral e nos jovens em particular o gosto pela leitura, pelos livros impressos. José Luís Mendonça acaba de lançar mais um livro. O título, Luanda Fica Longe e Outras Histórias Austrais.
O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, comemorado no passado 23 de abril, também foi celebrado em Angola, ou por algumas províncias do país. A data, instituída pela Unesco em 1995, tem tido a sua relevância por quem valoriza o livro. José Luís Mendonça, escritor, jornalista, entre outras funções que ocupa, publicou recentemente em Lisboa a obra Luanda Fica Longe e Outras Histórias Atuais, um livro de contos. O escritor é o nosso escolhido para uma conversa em torno da efeméride. Mendonça considera que os livros continuam a ser os mestres mudos, apesar da era digital ou das tecnologias de informação e comunicação. Em Angola, há uma relação difícil entre os jovens e o livro. Muitos alunos não são ensinados a manusear o livro.
O livro continua, apesar dos progressos nas indústrias, nas TICs, nas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente a internet e outros meios eletrónicos, o livro continua a ser o mestre mudo, porque imagine-se que não há eletricidade num sítio ou não há internet. Você tem ali o livro em qualquer local, mesmo no local mais pobre, ou que pode consultar. E o livro não nos cobra nada. É um professor gratuito. Portanto, o livro tem uma importância capital no conhecimento, na aquisição do conhecimento geral para qualquer pessoa. De modo que os bibliotecários, os professores, os encarregados de educação, os pais, devem ter no conjunto do mobiliário doméstico, por exemplo, em casa, né? Pelo menos um livro, nem que seja a Bíblia.
No passado havia estantes
com livros, revistas e jornais. O meu pai lia sempre o jornal, que também é uma espécie de livro, né? Também tem a escrita lá, o discurso. Agora, nós temos então os criadores dos livros, que são os pedagogos e os escritores, os cientistas. Temos o livro científico, o livro didático, livros para a escola mesmo, que ensinam as diversas disciplinas, e temos o livro de escrita criativa com arte, que é a literatura. E há aqui um problema, que é o manuseamento do livro para adquirir o conhecimento. O nosso país enfrenta este problema, que é os alunos não são ensinados a estudar. De modo que ele tem uma disciplina qualquer, geografia, história, ou mesmo língua portuguesa, ele não sabe manusear o livro.
Verdade seja dita, a internet é uma ferramenta útil para a investigação ou baixar livros quando necessário. Para tal, diz o escritor, os jovens devem ser educados na busca de conhecimento, também na internet. José Luís Mendonça diz que a nível da CPLP ou PALOP há um plano para a criação de um portal para que os falantes da língua portuguesa possam dar a conhecer os seus autores.
Mas a internet é muito útil, porque eu também vou buscar coisas na internet. Há livros que não estão à venda cá no país que eu encontro o livro online. De modo que eu até tenho uma proposta para a CPLP, o intercâmbio da literatura, seja feito através de um portal na internet, onde vamos pôr o livro online da CPLP, onde vamos ter as obras de maior projeção, e quem quiser, nós mesmos precisamos, sai um livro novo que não chega a Angola, não há circulação do livro. Portanto, nesse aspecto a internet é muito válida. A internet também é válida para encontrar vocábulos. O aluno quer encontrar uma palavra difícil, vai à internet.
Rapidamente.
O aluno quer encontrar o verbo, a diferença entre o verbo ver e o verbo vir no presente indicativo na terceira pessoa do plural, quando é que tem acento, circunflexo, e quando é que tem dois es. Vai à internet. Então, eu ensino isso aos meus alunos, mas peço que comprem a gramática e o dicionário, que é imprescindível. São ferramentas imprescindíveis. Portanto, hoje em dia, os nossos alunos não são ensinados desde pequenos a ler. Qualquer disciplina, a língua portuguesa, é preciso numerar as linhas, é preciso procurar sempre as palavras difíceis, senão ele não entende o discurso que está ali.
Em 1998, e como corolário da sua experiência enquanto professor de língua portuguesa, elaborou e implementou sob tutela do Ministério da Educação e com o apoio do INALDE o projeto intitulado Ler e Crescer, na vertente das bibliotecas manuais de turma, com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura, aumentar o nível cultural do cidadão e aprimorar a capacidade de redação e leitura da língua portuguesa, principalmente entre as camadas mais jovens, dos 10 aos 14 anos, nos centros escolares de Angola.
Bom, como professor de língua portuguesa, eu faço essa tarefa, que é recomendar aos alunos, não é recomendar, dar como bibliografia obrigatória a leitura de um livro, pelo menos um livro. Quando eu dei aulas em 82, tínhamos a chamada biblioteca de turma, em que o aluno dava uma ninharia, 50 ou 20 kwanzas, e eu chegava a comprar em cada turma 10 ou 20 livros. Também o livro era mais barato. Então, no Zingambandi, o António Panguila, que hoje é poeta, foi meu aluno, e ele agradece-me porque foi o gosto pela leitura que tornou poeta. Então, os meus alunos liam, todos liam os mesmos livros, 30 livros eram divididos por outros, hoje lia um, amanhã lia outro. Hoje em dia, eu estou a pedir aos alunos, pelo menos, para lerem um livro da coleção 11 clássicos. E eu escolhi os livros, porque o problema dos alunos é a deficiência de língua portuguesa, para terem competência linguística, escolhi os livros que estão escritos no português mais padronizado, que é O Anga de Oscar Ribas, O Segredo da Morte de António C. Júnior, Terra Morta do Castro Romenho e A Casa Velha das Margens, do Arnaldo Santos. Porque o Leonino Vieira já é noutro nível, e noutro curso. Não, pode ser noutro curso. No curso de letras pode. Porque aí o professor vai fazer a distinção entre a língua padrão e o desvio de língua que o Leonino Vieira faz. E eu digo aos alunos, depois deste livro vão comprar também os outros. O Leonino Vieira, o outros livros, como Quem Me Dera Ser Onde, o Engaxito também, né?
Diante do desencanto de muita gente em relação ao livro, José Luís Mendonça chama o Ministério da Educação para exercer o seu verdadeiro papel.
Um dos principais atores é o Ministério, devia ser o Ministério da Educação, que não está a fazer o seu papel. O Ministério da Educação deve lançar uma orientação, um decreto ou um despacho, sei lá, em que nas escolas o professor orienta os alunos para a leitura. Mas É preciso que o Ministério da Educação recicle os professores de 3 em 3 meses, senão não vão lá. O professor não lê? Como é que ele vai recomendar ao aluno se ele não sabe o título do livro? Ele também nunca leu. O problema dos ensinos em Angola são os professores que estão muito fracos. E era preciso que nós, os mais velhos, estamos dispostos a fazer essa reciclagem sem pagamento. Não queremos subsídio nem nada. Nós podemos, queremos ver a melhoria do ensino, queremos ver a nossa população, o nosso país progredir. Então, nós podemos fazer essa reciclagem. Fazíamos formadores de formadores e eles iam para as províncias formar os outros. Então, íamos pô-los durante uma semana ou 15 dias a lerem um livro. Íamos começar com um livro só, porque eles não leem nada. Então, pelo menos um livro, né? Um livro para a instrução primária, um livro para o ensino secundário, o ensino médio já teriam para aí uns 5 ou 6 livros, o ensino superior uns 7 ou 8, né? Então era preciso que se fizesse essa tarefa. Mas é preciso ter atenção que nem todo livro serve, porque os miúdos têm incompetência linguística, não sabem falar nem escrever português. Então, tem que ser os livros que estão escritos naquele português mais padronizado. Eu até recomendaria alguns livros da literatura portuguesa. Para o ensino primário seria Sofia de Melo Brenner Andresen, tem vários livros, um deles é A Menina do Mar, e o Eça de Queiroz também, o Eça de Queiroz, um escritor português, o Alexandre Herculano, para o ensino médio também. No ensino superior, eu poria como leitura obrigatória o José Saramago, o Memorial do Convento, para além da nossa literatura, né?
Outra verdade, o livro em Angola é caro. Importá-lo custa muito dinheiro. As editoras desempenham um fraco papel. Mendonça apela à subvenção dos livros.
Todo produto que depende de matéria-prima importada fica caro. E se o livro é importado, encarece na alfândega. Portanto, enquanto nós não tivermos a fábrica de papel e celulose que havia no tempo colonial, que fabricava papel, o livro vai ficar sempre caro. E as matérias-primas que vêm de fora também. Então, tínhamos que subvencionar o livro. E o país tem dinheiro para subvencionar o livro, pelo menos o livro para os estudantes. E a literatura também. O outro aspecto da produção, da baixa tiragem dos livros, deve-se ao fraco papel das editoras. As editoras, depois da morte do Ricardo Manuel, que era um livreiro da Lelo, e agora com o fecho da Lelo também, eu até estou para prestar uma homenagem ao Ricardo Manuel, já não há livreiros no país. E também as editoras pensam que é só fabricar o livro e lançá-lo. Mas nada, não pode. Quando eu lancei o meu livro em Portugal, a editora Caminho chamou-me uma semana, 15 dias antes, para eu assinar 70 exemplares. Esses 70 exemplares foram dados gratuitamente a quem? Aos jornalistas dos desks de cultura, todos os jornais receberam. Aos ensaístas, aos críticos literários e alguns professores universitários. Está a ver? Antes do livro ser lançado. Que é para eles porem nos jornais as críticas e as análises que fizerem dos livros.
O autor enaltece o programa editorial do governo dos 11 clássicos da literatura angolana, mas recomenda a necessidade de se fazer mais.
A política do Gracinha é muito boa. É um dos maiores êxitos editoriais que o país teve, porque o livro está barato, está a 500 kwanzas. Então, era preciso aumentar a produção sem medo de que o livro não vai ser vendido. Como? Fazendo a promoção do livro, porque o Gracima também não fez muito a promoção. É preciso ir lá na periferia e promover o livro. Então, nós temos este livro, levar uma carripana com um cantor em cima e dizer o livro, e pô-lo mais barato. Acho que a classe mais baixa, que não tem dinheiro para comprar o livro fica por metade do preço. Então iam vender bastante. Portanto, era um investimento do Estado, sem muito lucro, né? Talvez com algum prejuízo, mas depois dessa população começando a ler, ia comprar o livro já ao preço normal.
Sim, sim.
O que interessa é que haja um livro em casa. Porque eu tenho uma aluna que é de classe muito baixa mesmo, nem tem mesa nem cadeira para em casa, mas como eu levo o jornal Cultura para a escola, para as aulas, ela leva um jornal para casa. E ela disse-me que o irmão de 10 anos, quando ela não está, vai lá no quarto dela e lê o jornal quase todo e já decorou a última página que tem desenhos animados. Diz que o miúdo diz, mana, quando é que vem o próximo capítulo, que é o Lito Silva que faz?
Sim.
Quer dizer, havendo em casa um meio de conhecimento, de saber, qualquer criança fica curiosa. A ver. Então era preciso fazer isso, era preciso pôr o livro lá na periferia.
O escritor e jornalista lamenta o facto de vivermos hoje com o pensamento no dinheiro. O dinheiro está a falar mais alto. Alguém com ideias positivas em relação às políticas do livro e não só, não é tido muito menos achado. Não,
infelizmente nós estamos numa era que é a era da monetarização do pensamento. O pensamento está endinheirado. é a cultura americana. Nós estamos a ser culturalmente americanizados, o mundo todo. Desde que o mundo deixou bipolar e passou a ser unipolar, com os Estados Unidos à cabeça, a nossa juventude só canta música R&B, pop, house, e que é uma remanescente do rap, uma transformação do rap. Portanto, não esquecemos os nossos valores. Nós, o nosso jovem despreza a África, já não canta em língua nacional. Mas há um fenómeno geral que toda a gente tem a nível mundial, que é a apetência pelo dinheiro. Então, tudo que não dá dinheiro não é projeto. O meu projeto não traz lucro nenhum. É pôr os miúdos a ler na turma, chama-se Biblioteca Manual de Turma. O outro projeto, que é essa Biblioteca Manual de Turma, tem um componente da redação, mas é com base no livro lido. Eles tiraram essa base e meteram só a redação. E também, já não há, o projeto não está na, o projeto entrou nas escolas em 98, 99. Só ficou 6 meses porque os professores disseram que queriam um subsídio para implementar o projeto. Aquilo não é nenhum projeto, aquilo é uma obrigação do professor. E é uma coisa tão fácil. É o professor orientar os miúdos a comprar uns livros, eles próprios compram um livro e ele vai orientando a leitura. Não tem nada para ser pago. Então, o projeto que eu tinha, que foi feito com a paciência da antiga vice-ministra da Educação, a doutora Espírito Santo, Francisca Espírito Santo, teve essa paciência. Nós treinamos os professores, o Instituto Camões deu 3 mil livros, a Unesco deu 7 mil livros. Conseguimos meter em Viana e em Luanda muitas escolas. Depois daquilo morreu tudo. Os professores não quiseram implementar o projeto. Então, eu fiquei muito desiludido. Tentei avançar com as ONGs, tentei avançar com outras instituições, com fundações, mas não consegui nada.
Das poucas bibliotecas existentes em Luanda, ou por algumas capitais de província, a frequência dos jovens nem por isso é de se realçar, porque uma boa parte dos jovens procura ocupar-se com o kuduro e as bebidas alcoólicas.
Há algumas bibliotecas, por exemplo, ali no Zingamando tem uma boa biblioteca. Agora, quem frequenta a biblioteca... E para que frequenta a biblioteca? A própria escola Zingamani, quando eu fui diretor lá, tinha uma imensa biblioteca herdada do tempo colonial, mas boa mesmo. Também nunca mais lá fui, não sei como é que está aquilo. Eu fui lá uma vez buscar um certificado da minha presença na escola, né? Como fui professor e diretor, os arquivos desapareceram por acaso. Mas nesse dia que eu fui lá, era o dia da criança africana. E não consegui entrar porque na entrada da escola Zingamani estava uma festa de kuduro e passagem do Moreiros, para celebrar o dia da criança. E eles, vocês diziam celebrar o dia da criança dentro da aula, fazendo uma reflexão em torno da situação da criança. Está a ver como é que celebram as coisas no país? Então, há tudo um desvio do escopo da educação, qual é a finalidade da educação, qual é a metodologia da educação, transformar uma escola numa discoteca em pleno dia. E pronto, nós estamos assim. As tais bibliotecas existem, mas não há uma fórmula para levar o aluno à biblioteca. Ele não lê, não.
Uma indústria de papel ou de produtos reciclados deveria existir em Angola para que os livros pudessem ser editados a preços baixos. É a sugestão apresentada pelo escritor.
Nós temos muito cartão de papel que é deitado no lixo. Não pode, mas é grande quantidade de papel. Com aquele papel dos cartões podia-se fazer papel higiênico, guardanapo de papel, e podia-se fazer também reciclar para livros. Nós não fazemos reciclagem de nada. Nós não estamos nem aí, estamos noutra onda. Esse é o nosso problema.
Apesar dos muitos problemas de publicação, edição dos livros em Angola, o escritor e jornalista diz ter publicado há um mês em Lisboa a obra Luanda Fica Longe, e outras histórias atuais. Um livro de 18 contos, com narrações de cenas do passado colonial e atuais.
Eu lancei um livro há um mês em Lisboa, Luanda Fica Longe e Outras Histórias Astrais. São 18 contos que eu fui escrevendo desde a independência até hoje. Fui escrevendo coisas, selecionei os melhores e publiquei esse livro. Pronto, a primeira história foi escrita em 1982, que é a história de um operário que sai de Dalatando para Luanda, e tem aqui certas vicissitudes, porque naquele tempo era o tempo da economia centralizada, tudo era Estado, e ele teve que deixar a empresa estatal e ficou privado, privatizou-se. Então tem aí várias vicissitudes daquela época, aproveitei para descrever uma época e uma sociedade daquele tempo que já não existe, então tem um registro histórico, sociológico. Depois as outras histórias foram se passando ao longo dos tempos. Temos, por exemplo, só para citar um exemplo, o Sanguito do Prenda, que é um senhor que tinha uma certa nostalgia do tempo do gym e das calças de boca de sino, e ele nunca deixou esse estilo. Então era o Sanguito do Prenda, que cantava aquelas músicas dos anos 60, 70, e era muito romântico, sabia cantar, era muito romântico. Só que ele foi um soldado das FAPLA depois da independência, foi preso pelos sul-africanos. E então, conto aí a história da sua troca em Moçambique com o Dutoa, que é aquele sul-africano que foi apanhado em Cabinda. E aproveito para fazer uma incursão na história de Angola e também do facto dele ter-se ficado estéril, mbaco, como se diz na nossa terra, pelos sul-africanos que governavam a Namíbia naquele tempo, porque ele foi namorar com a enfermeira, que era filha de um dos maiores latifundiários sul-africanos. Portanto, a questão do racismo. Estilizaram o homem e o homem depois queria ter filhos, mesmo aos 40 e tal anos já, e não conseguiu, então ele enforcou-se.
José Luís Mendonça, escritor angolano, a propósito do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, assinalado no passado dia 23 de abril, bem como do lançamento da sua mais recente obra literária, Luanda Fica Longe e Outras Histórias Atuais, que será publicado em Angola muito em breve. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e também do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Podem colocar as vossas sugestões, as vossas perguntas. Espaço agora para a música. Falando de livros, recorremos à famosa banda Beatles, que em 1966 cantou A Paperback Writer, sobre um indivíduo que queria tornar-se um escritor conhecido. Paperback Writer.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, ao VOA Assenta África, as manchetes africanas, também de segunda a sexta, as manchetes do mundo, VOA 60 Mundo, e temos também as manchetes com as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos, tudo isto em vídeo. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 1 de maio de 2016, é o Dia do Trabalhador. Votos de um bom dia para todos os que estão connosco. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 3630 e 17655. Na internet, o endereço é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em Climane com a nova Rádio Paz. E estamos em Bissau em FM com a Rádio Pidjigiti. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nidia e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é o Martinho, pensador de Angola. Mas para já, vamos fazer aqui o ponto do que se passa no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, o João Santa Rita. Os empréstimos secretos do governo moçambicano vão aumentar as dificuldades económicas de Moçambique e isso vai ter consequências políticas significativas, disse a Economist Intelligence Unit, uma unidade de análise da prestigiosa revista Economist. A nota faz notar que o presidente faz também face ao desafio daquilo que disse ser manter a autoridade política sobre facções políticas rivais dentro do próprio partido no poder, afirmando ainda que o escândalo vai criar dúvidas sobre a competência do governo. Os analistas manifestam dúvida sobre uma possível investigação governamental, afirmando que esta será necessariamente débil, já que, citamos, vários antigos governantes da administração anterior ainda têm considerável influência política. Na Somália, o grupo rebelde islâmico Al-Shabaab recapturou uma cidade na região de Meishabel, matando 22 soldados somalis, disse uma fonte oficial à Voz da América. Al-Shabaab disse por seu turno que matou 32 soldados, incluindo o oficial de alta patente, na cidade de Runirguda. A capital do Iraque, Bagdad, estava hoje à beira do caos político. O estado de emergência foi declarado na cidade, manifestantes ocupam parte da chamada Zona Verde de Segurança. Muitos legisladores fugiram do país e as forças militares foram colocadas em estado de alerta. Esta manhã, manifestantes liderados pelo clérigo xiita Moqtada al-Sadr continuavam a ocupar ruas em frente ao agora vazio edifício do Parlamento. Legisladores fugiram ontem após os manifestantes terem ocupado o Parlamento. Cerca de 60 legisladores de partidos das minorias curda e sunita fugiram para as cidades de Erbil e Soleimania, na região autónoma do Kurdistão. Alguns legisladores foram agredidos pelos manifestantes. Moqtada al-Sadr tem vindo a exigir um novo governo. O primeiro-ministro Haidar al-Abadi não tem conseguido introduzir mudanças porque partidos políticos têm bloqueado a maioria da sua lista para postos governamentais. A Rússia disse hoje estarem a decorrer conversações para pôr termo aos bombardeamentos sírios à cidade de Alepo. Isto depois de os Estados Unidos terem pedido tréguas noutras partes do país sejam estendidas a essa cidade. O tenente-general Sergei Karolenko, que chefia o Centro de Coordenação da Rússia na Síria, disse à agência de noticiosas russas estarem a decorrer negociações para se estabelecer o que chamou de regime de silêncio em Alepo. Karolenko, que falava de uma base aérea russa, disse ter prolongado por 24 horas uma trégua num subúrbio a leste da capital, que estavam também a ser respeitadas a norte da província de Latakia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 250 civis foram mortos em Alepo desde o passado dia 22 de abril, incluindo 50 pessoas que foram mortas no bombardeamento de um hospital da organização Médicos Sem Fronteiras. O secretário de Estado americano John Kerry é esperado hoje em Genebra para conversações sobre a situação na Síria. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Kerry quer o fim da violência em Alepo e o regresso a uma trégua durável em toda a Síria é considerado uma prioridade máxima. Um carro-bomba explodiu em frente ao quartel da polícia na cidade de Gaziantep, no sudeste da Turquia, causando a morte de pelo menos 2 agentes da polícia. 22 outras pessoas ficaram feridas, disse o governador da região. Muitos dos feridos são agentes da polícia. Gaziantep é a 6ª maior cidade da Turquia, com uma população de 1 milhão e meio de pessoas, e está localizada a cerca de 55 quilómetros de território controlado pelo Estado Islâmico ao longo da fronteira com a Síria. A cidade é um centro para muitos refugiados fugidos da guerra síria. Entretanto, uma organização curda reivindicou responsabilidade. E no Bangladesh, um jornal disse que 3 pessoas foram presas por envolvimento num assassinato à catanada de um alfaiate hindu.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de domingo, 1 de maio de 2016, o Dia do Trabalhador, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nidia Romano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde e de temas relacionados com saúde, com a nossa médica, a doutora Nidia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nidia, vamos falar de bullying, portanto, falámos de bullying em termos gerais, falámos um pouco das crianças, do que elas às vezes sofrem nas escolas. Doutora Nidia, mas há um tipo de bullying que por vezes nós não reconhecemos tanto, que é o bullying, por exemplo, que se faz a pessoas com deficiências físicas. Eu lembro-me de quando ser pequena e de haver alguém que não tinha uma perna, então nós chamávamos-lhe perneta. Isso é, de facto, alguma coisa, é um bocado bullying, apesar de nós não reconhecermos um pouco como isso. E também, às vezes, às pessoas idosas, não é, doutora Nidia, em que se faz um bocadinho, faz pouco, não é? Faz troça das pessoas porque se esquecem. E tudo isso, doutora Nidia, são coisas que magoam os outros, não é?
Exatamente, Ana. Nós estávamos mesmo quando estávamos a terminar e falar um pouco sobre o bullying da escola a crianças que, porventura, sejam obesas, não é? E que elas sofrem bastante, às vezes estão atrás deles a chamar gordo, gordo, e isso não... Uma vez apareceu numa revista que isso até estimulava porque as crianças emagrecessem, mas para mim é pior. Faz com que as crianças comam mais, tenham mais bulimia, porque as pessoas obesas têm muita tendência a fazer a bulimia, e isso é, para mim, um estilo de bullying muito mau. E passando a isso, para falarmos um pouco sobre a pedofilia, que apesar da pedofilia não ser um bullying cotidiano, rotineiro, é um bullying que aparece engendrado num grupo, numa quadrilha que fazem pedofilia ou num lugar, etc., onde existem rapazes e existem homens que não têm contacto sexual com mulheres, como foi vista a própria Igreja, que despertou esta pedofilia, em que andavam, e também nos sítios onde estão internados rapazes, em cadeias, onde existam crianças, porque existem muitas cadeias de adolescentes, nós chamamos crianças, as adolescentes de 10 anos, existem este tipo de, como iria dizer, de problema relacionado à pedofilia. A pedofilia não está a desancar-se, a abrir-se, a queixar-se. A pedofilia, para mim, nos últimos tempos, ela encaixou-se outra vez por debaixo dos panos e continua de uma forma muito agravante. Este é o meu parecer médico, porque uma coisa não pode desaparecer de um momento para outro. A pedofilia não é como um acidente de viação, que ali tem um acidente e põe um sinal e acaba-se o acidente. Pedofilia é um ato de estar e as pessoas existem. Os sítios em conjunto, que eu digo os internatos, as prisões internas de crianças, as igrejas existem, rapazes cada vez com mais frequência, e começou a haver bastante a nível de África. Sem contar que a nível de África estamos com um problema de vendas de órgãos de crianças, não é?
E estamos neste caso a falar de, sobretudo, daqueles que afetam os albinos, porque apesar de haver outras crianças cujos órgãos às vezes são retirados, por algum motivo, doutora Nida, motivos também muito culturais, não é? Percepções, os albinos são um grande alvo deste tipo de violência.
Exatamente. Bom, por aquilo que deram, os albinos estão em guerra, neste momento, têm medo, são protegidos, e por causa deste critério de matança e retirada dos órgãos, porque dizem que existe um conjunto de química e bioquímica que põe as crianças albinas, ou põe a pessoa que come os órgãos das crianças albinas mais jovem, tira doenças, tira o cancro, tira o HIV-Sida, etc. Então, este bullying existe bastante, que é um bullying criminal, porque nós saímos do gender, que é o do género, né? Isto tratamos do género adulto, tratamos do género feminino, masculino, tratamos do género adolescente, e agora na criança nós verificamos, afinal, que em questões de aquilo que é o abuso no género, nós temos e verificamos mais abuso nas crianças. Nós dissemos isso porque existe em toda a parte do mundo um grandioso trabalho infantil. Criança, cuidado, criança, criança, cuidado, jardim, criança, principalmente em países pobres, onde as crianças não têm alimentação, então dão-se aquela hora da manhã, à tarde vão à escola e vivem nessa condição, nesse trabalho infantil, até mesmo no seio da família. De manhã ninguém vai à escola, toda a gente vai para a machamba e depois à tarde vão estudar, porque é da machamba onde sai a comida e primeiro vamos comer e depois vamos estudar. Portanto, tudo isso é o que se tem, que se ecoa, que se luta. As crianças estão a lutar para aquilo que nós dissemos, um mundo nutricional melhor. E, no entanto, um mundo melhor, elas, por assim dizer, nós, os adultos, é que temos que tomar conta das crianças. Não as crianças tomarem conta
delas próprias. E vivemos, delas próprias.
Exatamente. E vemos, muitas vezes, crianças que tomam conta de senhoras, acamadas, limpam-nas, esfregam bálsamo. Eu já vi isso aqui em Moçambique, por isso é que estou a dizer isso, né? São crianças órfãs e nós temos muita orfandade por causa do HIV-Sida e não há o critério de adoção. A criança vem e fica naquela casa até crescer, independentemente da casa, se é boa, a criança estuda, se não é boa.
Portanto, não há serviços sociais dedicados a resolver ou pelo menos tentar responder a estes problemas, neste caso de crianças órfãs, mas também, doutora Nida, apoio, por exemplo, albinos, que são um grupo populacional alvo de tanto bullying, de tanta violência, os idosos. Doutora Nida, como é que os governos respondem a isto? Como é que os vê responder?
Os governos não respondem a nada. Pura e simplesmente dizem, olha, mais um albino foi morto em tal sítio, não sei o quê, mais um. Os trabalhos não são, pelo menos, verificáveis. Por exemplo, a luta por isso, sim, acho que existe um grupo que formou entre a segurança social e a segurança e a nível hospitalar ou a nível de saúde, que se formou um grupo para se conseguir fazer a luta, mas não é visível. O que é visível é as pessoas protegerem cada vez mais os seus albinos se têm crianças albinas.
E doutora Nídia, quase no final deste programa, gostava, como médica e também como cidadã, por que não? Mas como médica, qual é o seu conselho a pessoas que estejam nesta situação em que sejam abusadas, violadas, violentadas?
Bom, o que nós não falamos muito foi o estigma e a discriminação. E eu gostava de que nós conseguíssemos perceber que somos seres vivos e cada um de nós, no seu percurso, tem o percurso da sua vida, tem algo. E esse algo, se não está nos padrões normais, não devia ser tom de gozação, tom de agressão, tom de estigma, tom de discriminação, mas sim um tom de solidariedade para que as pessoas possam viver positivamente, porque afinal vivemos num mundo uma vez só.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir com um abraço de que tenham uma boa semana e também para si, doutora Nidhi, como se costuma dizer, estamos juntos ou estamos juntas?
Estamos juntas. Você é o meu beijinho, beijinho a todos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é habitual aqui aos domingos, preenchido, ou habitualmente preenchido aqui aos domingos, com uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o nosso amigo ouvinte de Angola. Ele chama-se Martinho Pensador, é músico e é poeta.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Martinho Pensador. Ele está lá em Benguela. Olá, Martinho, tudo bem?
Olá, pessoal. Olá. Pessoal, ouvinte a Angola Português. Uma conversa interessante, uma que tem dado uma grande oportunidade. Estou bem, obrigado.
Olha, Martinho, eu quero introduzir você aqui aos nossos ouvintes, né? Você é cantor, músico e poeta. E, além disso, quando eu falei com você, né, anteriormente, você me falou que você tinha uma deficiência física. E eu achei muito importante falar aqui, porque não é todo dia que a gente fala desse assunto aqui na Voz da América. E eu queria saber quais são as condições aí na província, né, de Benguela, aí no Lobito, para as pessoas que têm deficiência. No seu caso, você precisa se locomover com uma cadeira de roda, né? Porque você não tem a mobilidade dos pés. Qual é a sua situação? Como é que uma pessoa com deficiência física se locomove aí no Lobito?
Bem, primeiro é que a situação é meio delicada, né? Estou no Lobito, numa zona periférica, nomeadamente pequeno Xinguinho. E para quem conhece, uma área que, sei lá, se é de administração, se não, é relação agradável. Primeiro, eu tenho duas cadeiras de roda. Então, eu faço cadeira de roda, são aquela de pedal e não facilitam para nada. Agradeço a quem fez, a gentileza, no bairro na qual eu estou, não possibilita porque tem montanhas, não, pedras, e eu acho que isso serve para estar no quintal. Estamos enfrentando grandes dificuldades e trata-se de uma deficiência física, não é? É coisa que a gente vive lutando com isso. A gente já bateu porta em várias empresas, não? De uma forma indireta, temos sido negados. E, por outra, eu preferi, em 2013, ir até o Minarte, assistência social, não é? Pública, na qual ia lá fazendo o pedido de uma mobilizada. Acho que facilitaria um pouco a reflexão das minhas trajetórias. Mas, bem, não pude perceber exatamente qual é a sua resposta, mas fui percebendo pelas voltas que foram me dando e não foi nada. Né? Fui lutando por 12 anos, em Arte, falar com a diretoria, infelizmente, de uma forma tão breve e resumida, estava sendo negado. Mas, sei lá, falo de consciência. Olhando para mim, eu acho que diz tudo, não é?
Uhum.
Traduz aquilo que eu tenho passado, as minhas dificuldades, é muita coisa.
Obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua dificuldade e os seus desafios, Martinho. Mas olha, agora eu quero ir para o seu lado poeta. Você, né, escreve. Fala aí para a gente quais são os temas que você gosta de escrever, né? As suas poesias são... Você se inspira no quê para escrever as suas poesias?
Bem, primeiro que como poeta tem uma única finalidade, né? Alcançar corações aflitos. É, como já dizia, é propor ser um motivo de alegria para quem está triste, um motivo de fé para quem está na dúvida, um motivo de esperança para quem está no desespero. O meu enfoque dentro da poesia é praticamente o quê? É alcançar corações aflitos, mudar os motivos de sorriso para quem está triste. E dentro da minha poesia, eu sou altamente dividido, não. É, naquilo que o aspecto social nos apresenta, eu vou, porém, registrar factos, e dentro de factos, poder reduzir poemas. Tem alguns poemas com título Para onde vai Angola, tem alguns poemas com título Foi chamado para a Angústia.
Uhum.
E chamado para a Angústia fala um pouco das minhas dificuldades, não é?
Uhum.
Quer dizer, de quanto tem que suportar de uma certa dificuldade. E achando que foi destinado a sofrer.
Uhum.
E a ser feliz, eu venho acalmar as pessoas com essa poesia, a ser feliz. Inclusive, semana passada, eu fui convidado na reitoria da Universidade Católica da Vila, para o final do ano passado.
Uhum.
E ela brindou com ele com esse poema, ser feliz. Foi uma bênção.
Que ótimo. Olha, e nós já estamos aqui quase no fim da nossa entrevista. E eu quero saber, quantos poemas você já escreveu? Você tem ideia?
Em escrita, tenho por aí 50 e tal poemas.
Né? Nossa, bastante.
Tenho ideia desse. Criar, realmente.
Olha, muito obrigada, Martinho. Adorei a entrevista com você, adorei a sua descrição daquilo que se passa aí na província do Lobito, das suas dificuldades. A gente tem que saber o que se passa, né? A informação é poder e quanto mais pessoas souberem, né? Pode ser, né, que alguém se sensibilize ouvindo, né, e faça alguma coisa para ajudar não só você, mas também a outras pessoas, né, que têm deficiência. Olha, então agradeço muito a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem que você gostaria aí de deixar para os nossos ouvintes, amigos e seguidores.
Dizer que acredito que a situação é enorme, não é? A situação é muito enorme, mas é necessariamente termos calma, não é? Afinal de contas, a gente vai passar várias calamidades, várias situações dentro da sociedade, no seio familiar, sei lá. A única mensagem que eu quero deixar a todos é dizer que o primeiro passo para se atingir a um determinado objetivo é dar um passo, não é? Isso é determinante. E eu quero fazer lembrar que nós estamos no paraíso e todavia estamos fugindo da sofrência. Mas é necessariamente fé, não é? Fé em Deus. É a primeira coisa que nós devemos ter. É esperança e crer que tudo possa dar certo, porque ainda a Bíblia me declara que tudo quanto pedirmos com fé, crendo receberás. Eu acho que a coisa primordial que nós devemos ter, que é na tristeza ou na alegria, é manter a fé em Jesus Cristo.
Martinho Pensador, nossa amiga angolana, a conversa com Daniela Steschke aqui nos microfones da Voz da América em português. E agora até ao final, como habitualmente, vamos ficar com música. E a propósito, Martinho Pensador, como é músico, sugeriu uma música sua, A Rainha dos Meus Beijos.
Martinho Pensador, Lore Texas.
Meus beijos, de ti eu preciso, seja como for, no mínimo teu carinho. Toda hora te desejo, és o meu paraíso. Baby, volta logo, não suporto ficar sozinho. E ainda me parece um sonho, não consigo te esquecer. Toda minha atenção, tudo que eu lembro, oh minha rainha, sou você.
tenho medo, tua maneira de falar, teu sotaque maneiro, seu lindo caminhar. Deixa te provar que eu não quero te usar, muito pelo contrário, eu só quero te amar.
Rainha dos meus beijos, cuida bem de mim, eu te penso. O mínimo que eu quero é teu abraço, tá só, tá só. Rainha dos meus beijos, cuida bem de mim, eu te penso. O mínimo que eu quero é teu abraço, tá só. A minha cura, contigo eu sou feliz. Vem tomar conta de mim. Eu quero você aqui comigo.
E ainda me parece um sonho. Não consigo te esquecer. Toda a minha atenção, tudo que eu lembro. Oh, minha rainha, só você é. Teu jeitinho mesmo, tua maneira de falar. Teu sotaque maneiro, seu lindo caminhar. Deixa te provar que eu não quero te usar. Pelo contrário, só quero te amar.
Rainha dos meus beijos, cuida bem de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço, tá só, tá só. Rainha dos meus beijos, cuida bem de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço, tá só, tá só.
Dos meus beijos, cantada aqui por Martinho Pensador, com que nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de domingo, 1 de maio de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo em geral, notícias de África e, essencialmente, notícias da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.